Então, muito bem-vindos a um programa especial com um convidado ainda mais especial.
Normal. É verdade.
Quem é?
Queres apresentar já o convidado ou queres dizer qual é o título que nós inventamos?
É que nós estamos a fazer isto e ainda não fizemos o genérico da coisa.
É isso.
Eu acho que o genérico vai ter o nome do convidado. Mas toda esta conversa que estamos a ter agora vai ser mandada ao lixo.
Absolutamente desnecessário. A não ser que só metamos o genérico agora.
Boa! 1, 2, 3, entra ao genérico.
Especial!
Não há estrelas no céu.
Rui Veloso.
Quem vem e atravessa o rio, roendo uma laranja na falésia.
O guardador de mingos e samurais no alto da pimenta, que nunca está fora de moda, nem no lado lunar onde se respira hard rock nas avenidas.
Chico Fininho, Chico Fininho.
Sim, é verdade, temos connosco Rui Veloso.
Vamos aplaudir, porque o homem merece.
Rui.
Um palco genérico.
Muito bem-vindo. Podes aplaudir a ti próprio.
Não, também eu estou a aplaudir o genérico.
Ah, pronto, claro.
Obrigado.
Claro,
quer dizer, melhores. Está, isto é uma prova de confiança. A aplaudir uma coisa que ele nem sequer ouviu.
É pá, claro, mas
isto é maravilhoso.
Nós garantimos qualidade.
É verdade. Rui, bem-vindo então a este especial. É um especial inteiramente dedicado a ti. Não é todos os dias que se fazem 35 anos de carreira. E se achaste que vinhas só para parlar a pia e para conversa de café, enganas-te.
Convém dizer que é um especial de 35 anos de carreira. Cada hora corresponde a um ano. Vamos estar aqui 35 horas.
É verdade. Alguém tinha dito.
Tens tempo?
É
não tenho tempo, conforme as condições aqui à volta.
E esta primeira hora será
criando.
Esta primeira hora será dedicada apenas e exclusivamente às tuas recordações no útero da tua mãe.
É isso.
Lembras-te disso?
Tem algumas coisas vagamente. Foi uma pequena coisa que era. Eu lembro que era escuro.
Pois.
E lembro-me também que estava rodeado de água e era um problema, pá. Teve pequenos problemas.
Foi tudo resolvido.
Não se via nada, não
mas
se via
foi
nada.
Mas foi tudo resolvido.
Estava chateado, mas por alguma razão.
Estavas chateado por estar lá dentro ou querias não, ter estado lá dentro mais tempo?
Não, exatamente. Por alguma razão eu gostei daquilo.
Pois.
E vim cá para fora e foi o que se viu, não é? Mas eu tenho aqui uma marca na cabeça aqui que prova que eu não queria sair. Pá.
Ah, ok.
Forceps?
Exatamente, tive que ser sacado lá.
Nasceste então
muito
aquela,
contrariado.
Com a cabeça assim, uma espécie de um cone.
Não, eu estava assim.
Não me tirem.
Não me tirem,
está um aqui. Eu quero ficar aqui dentro. Rui, neste especial vamos obviamente falar muito sobre a tua carreira, sobre ti. Mas além disso, também vamos tentar surpreender-te aqui de alguma maneira. Quando nós tivemos esta ideia aqui há uns meses, pensámos que seria engraçado pedir a amigos nossos para também prestarem uma certa homenagem à tua pessoa e tocarem canções tuas. E isso aconteceu. Temos aqui algumas canções tuas interpretadas por amigos nossos, que também são amigos teus. E acho que começamos já por Nuno Marco. Quem é que já agora? Tu conheces bem estas pessoas?
É verdade.
Sendo que um deles, Rui Veloso, também conhece bastante bem.
É verdade. Aliás, o Rui conhece essa pessoa desde gaiato. Estamos a falar do Miguel Araújo e do António Zambujo. Eu gostei do ar.
Queres falar um bocadinho sobre
Miguel Araújo? Miguel Araújo.
Tenho que apertar isso. Estava a sentir ar a mais.
Olha, o Miguel Araújo e o António Zambujo cantaram uma versão do Porto Sentido.
Ah, boa, nunca ouvi. Anda a cena.
E temos isso muito para te oferecer bom. Agora aqui.
A primeira de algumas surpresas ao longo desta hora. Vamos passar com o enorme Rui Veloso.
Especial Rui Veloso.
Quem vem atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte és cascata São Joanina, erigida sobre um monte no meio da neblina. Por ruelas e calçadas, da ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas, e lampiões tristes e sós. Esse teu ar grave e sério num rosto de cantaria que nos oculta o mistério dessa luz clara e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói o sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa a rever-te nessa altivez de milhavre ferido na asa.
Rui, António Zambujo e o Miguel Araújo na guitarra.
Muito bem.
A tua relação com o Miguel, aliás, podes dizer que foste o Júlio Isidro do Miguel Araújo, não é? Foste um bocadinho...
Não, foi um bocadinho mais, porque eu gastei dinheiro.
Contamos lá isso, tu tiveste um arranque dos Azeitonas, não foi?
Sim, eu editei o primeiro disco dos Azeitonas.
Exato.
Sim. Portanto, eu paguei aquilo.
Sim.
Gastei massa. E o segundo também, não sei se também é meu. Pelo menos o primeiro é, não é?
Sim.
Pertence-me lá os direitos daquela coisa, não é? Eu não percebo muito disso, não é?
nem me lembro
muito disso, mas sei sim, foi gravado lá no estúdio, foi misturado lá e tal, e fez capas, tudo, sim. Foi tudo tratado por nós.
E já agora, queres dizer também qualquer coisa ao António Zambujo, que trocou ali um bocadinho qualquer coisa ali na letra?
Sim, clara e sombria, claramente contraditório.
Mas a gente perdoa o António.
É verdade, bela e sombria.
Bela e sombria, exatamente.
O Miguel Araújo devia saber, tu disseste numa entrevista que Miguel Araújo sabe mais as letras que
as
tu
escreveste
do que tu próprio.
As músicas. As músicas, sim. Provavelmente as letras também, não é? Que eu, minha memória já dizia o outro, fumei a toda, não é?
Mas uma coisa em relação às
Miguel
tuas...
sabe tudo, às vezes quando tenho dificuldade. Não é só
mais
o Miguel. Miguel diz, olha isto, aquelas músicas que eu já não toco há muito tempo, mais difíceis. Mais difíceis de recordar e tudo, Miguel sabe, é incrível.
Ah. Mas uma característica das tuas canções, e falo de grande parte do espólio das tuas canções, é que colam-se e ficam vinculadas na nossa memória. E isso fez-me procurar encontrei uma frase tua que tu disseste: a canção popular é como a anedota. No entanto, a anedota, a malta ouve a anedota, ri-se muito, mas depois esquece. As tuas canções, a malta não esquece. Pergunta ao Rui Manuel: O que é que se passa com as tuas canções que superam a anedota nesse sentido? Que a anedota depois vai à vida, mas as tuas canções ficam.
Provavelmente porque a maior parte das anedotas são idiotas, não é? E há canções que não são. As letras do Carlos T são letras também que fáceis, a maior parte, diria, de fácil acesso e de relativamente fácil de assimilação. E têm sentido, não são inócuas. E então, completadas com uma voz, com uma música, com uma instrumentação a servir bem, não é? Pronto, eu acho que deve ser isso, não é?
Tu tinhas esse cuidado ao fazer...
Eu acho que tem a ver com o facto de eu não... Não sei, a maior parte das músicas que eu fiz foram muito... saíram muito de repente. Eu nunca perdi tempo à volta de uma música. Tipo que há gente que pede 6 meses a ver se consegue fazer uma música. Eu já... Ou mais, não é?
Sim.
Aquilo que se chamava fazer um hit, não é?
Sim.
Para aqui, para lá. E já vimos aqui, temos alguns exemplos neste país, que não vou mencionar, que demoram meses para fazer um hit popular.
Os teus maiores hits foram canções rápidas de composição?
Sim. Sim.
Tens algum recorde que te lembres assim de velocidade de escrita? Eu vi numa entrevista que dizias, às vezes saem assim 5 minutos a música.
Sim.
Isso é fantástico.
5 minutos, num instante. Tem, por exemplo, aquela... O Todo Tempo do Mundo, que eu me lembro. Uma música que eu fiz para o Luís Casal, que eu inesperadamente também cheguei a casa, posei a mala, sentei-me ao piano, tinha lá a letra em espanhol e fiz a música logo na hora. Mas tenho muitas. Eu não consigo perder tempo à volta de músicas.
É ruim, é que eu tenho aqui uma letra.
Eu não percebo porquê.
Mas já que falamos nas letras, epá, eu tenho que dizer isto agora que estamos aqui. O Hard Rock é um dos discos da minha vida e eu quero agradecer-te por.
É para os meus, da minha também.
Claro que sim. Mas, epá, quando eu ouvi em 1980. Eu era um gaiato, e tu também eras, mas um gaiato um bocadinho mais velho.
22 anos.
Mas já tinhas vivido mais do que eu. E eu
pouco,
devo dizer
pouco,
que.
Pouco.
Eu devo dizer que quando ouvi o verso Merda na Algibeira, julgava que de facto estavas a referir a transportar fezes dentro de um bolso.
Exato.
Não era?
E chute nas retretes, eu julgava que era.
Alguém, coisa, alguém chateado.
Rebeldia, dar um pontapé numas sanitas.
Ou vem Valadares, pumba!
Exatamente.
Olha, mas que memórias é que tens desse do momento em que tudo começou? O Big Bang. O Big Bang Volusiano.
Não é um momento propriamente dito. Sim. São momentos desde quando tive conhecimento que ia gravar um disco. Eu nem sabia bem o que era gravar um disco, não é? E depois a segunda fase que foi vamos gravar um disco, mas em português. E a malta, em português. E agora como é que a gente vai fazer isso? Depois eu tenho escrever umas letras em português. Depois eu comecei a compor aquelas músicas em português. Depois ir para o estúdio. Ah, isto para o miúdo dos 22 anos, não é? Foi assim, não é? Dos 21 para os 22, não é? Aquilo foi dos 21 para os 22. É a idade da minha filha Maria, não é agora? Se uma pessoa for a ver, era mesmo criança. Depois também... toda aquela tentativa de adaptação, os tempos eram outros, não é? Muito a seguir ao 25 de Abril, não é? Lisboa-Porto, aquelas coisas do PREC, as coisas estavam ainda um bocado exacerbadas e extremadas e tal. Vir para Lisboa, não havia autoestrada, o tempo mudou muito. Então aquilo foi, eu fui mais... um produto dos acontecimentos. Fui indo. Nunca tinha entrado num estúdio, aquelas coisas todas. Não conhecia os músicos, nunca tinha tocado em grupo. Não tinha grupo.
Sim.
Tocava praticamente sozinho, com um ou dois amigos às vezes a ajudarem-me na cave em casa dos meus pais. Mas, e portanto.
Ou seja, tu começaste uma revolução, mas sem ter bem a noção do que é que estava a acontecer. Simplesmente...
Ninguém tinha, não é?
Sim.
Ninguém tinha nada. E que não foi propriamente uma revolução. Foi uma revolução, eu diria, comercial. Porque aquilo aconteceu porque. E tudo aconteceu, provavelmente a seguir. Porque aquilo foi uma surpresa em termos de vendas. Porque aquilo, o disco. Hoje em dia é difícil, só disco de jazz, não é? Mas o disco foi gravado em 5 dias, ainda a fazer arranjos no estúdio. O estúdio tinha uma máquina nova que foi montada à noite, de um dia para o outro, uma máquina de 24 pistas, e foi misturada em 2 dias, portanto, em 7 dias, em 70 horas o disco foi feito.
E vai ser fantástico.
Em 70 horas?
70 horas, foi o tempo.
O disco?
Sim.
Maravilhoso. Maravilha.
É gravado e misturado.
O que, falavas dessa altura e das coisas que se tinham noção e que agora se tem noção olhando para trás. No entanto, João David Nunes, na altura diretor da Rádio Comercial, e encontramos aqui uma entrevista em 1981. Portanto, ele fala na altura e diz: Rui Veloso surge veloz na cena nacional, é um hard rock, é um hard shock. Ele situa a música portuguesa no seu próprio tempo, como se fosse ao tempo anda para a frente, em vez de ao tempo anda para trás. Portanto, ele já na altura, o diretor desta estação, na altura,
sim, o João
ele tinha noção de que alguma coisa importante estava a acontecer. E agora, olhando para trás, de facto, o homem tinha razão.
Não era só ele, aqui havia o Jaime Fernandes, havia o Luís Filipe Barros, havia o Júlio Isidro, havia uma série de malta que punha o disco assim, tipo, muito incrédulo. Eu lembro,
e na altura, com microfones bons, tu querias roubar.
Não, eu na altura não precisava nada de microfones. Estava habituado a gravar com um microfone de plástico. Portanto, eram a maior parte dos temas que eu gravei em bobines e que vieram para cá, para Lisboa, numa cassete, foram gravadas num microfone de plástico que tinha um cabo agarrado de um gravador Sony que eu tinha de duas pistas, não é? Pronto, de estéreo.
Sim.
Em que eu fazia duas pistas. Portanto, uma pista de uma guitarra de um lado com voz e o outro lado uma guitarra de acompanhamento, basicamente, ou uma harmónica, uma guitarra com uma harmónica e tal. Portanto, nada disso. Eu não percebia nada de microfone, não percebia nada de nada, não percebia nada de estúdio, basicamente não sabia bem o que é que andava aqui a fazer. E
hoje em dia já sabes ou não?
É, tem dias.
Mas tens saudades dessa... Esta é uma pergunta romântica. Dessa pureza, dessa inocência que tu tinhas. Agora tens o teu próprio estúdio. Tu olhaste para este microfone e disseste logo: epá, isto é um 58.
Não, 58 são muito bons.
Pois. Mas são nossos, não levas.
Não, tenho vários. Tenho.
Mas tens saudades desse não saber ainda muito bem o que é que estou aqui a fazer, nas tuas próprias palavras? E dessa inocência, não, desse miúdo Rui Veloso de 20 e poucos anos?
Não tenho muitas saudades desse tempo, não. Tenho um bocado a nostalgia de aquilo ainda era uma altura em que eu estava a descobrir que compunha, muito a medo, não tinha confiança nenhuma naquilo que fazia. Isso também é uma coisa que nos acompanha ao longo da vida.
Mas
não é?
Tudo aquilo soa muito confiante. E eu fiquei espantado quando vi uma entrevista de tua à Anabela Mota Ribeiro em 2004, em que dizias que os nervos só tinham passado há pouco tempo.
Porque... Ah, mas tem a ver com o palco, não tem a ver com...
Com parte do palco, é.
Mas, não, são duas coisas diferentes.
Mesmo no palco eu sempre senti que estavas ali em casa, mas não, era disfarçado aquilo.
Não. Era horrível. horrível. Pior que eu, que me lembro só o Mestre Paredes, que Paredes era um tipo extraordinário, que no dia em que... Aquele espetáculo em que eu apareço, foi em que tocámos, basicamente, tentámos tocar o Porto Sentido um com o outro. Paredes, tipo meia hora antes do espetáculo, já estava o São Luís cheio de gente, e vira-se para o António Pinho, que foi o produtor do meu disco, e diz, que era o produtor dele, diz: oh amigo Pinho, não se podia adiar isto para amanhã.
Isso é maravilhoso. Portanto... Era tão famoso assim.
As pessoas iam tirar a sala. Pedimos imensa desculpa, amanhã à mesma hora, então.
Não, mas na volta tu próprio apoiavas essa ideia. Também estava
não,
nessa...
Não ouvi nada, não é? Mas havia dias em que eu já saía de casa, já ia. Pá, com os intestinos todos desarranjados e mal disposto e não sei o quê, e eu ia tocar a Bragança e saía de Lisboa já ia mal disposto. E portanto, eu, por mim, logo no início da viagem, eu pensava: epá, se eu pudesse ficar em casa era uma maravilha, que não ia, depois chegava lá, era uma má disposição horrível, tinha vómitos, não podia jantar nem nada. A partir de uma certa altura tive que deixar de comer antes. Não, mas isso é uma parte, não é? A outra parte é a parte da composição. A parte da composição não tem nada a ver, porque aí não há que ter nervos.
E em estúdio sentiste-te confortável também a gravar?
Não.
Mas você portou a sofrer, pá.
A tua confiança estava só no ato da criação.
Isso faz parte de todos. Vem nos livros, nos compêndios do rock and roll e das gravações, quer dizer. A maquete fica sempre melhor do que o produto gravado depois no disco. Uma pessoa nunca consegue ter a espontaneidade da maquete. A maquete normalmente é uma coisa que tem ali tudo, e um monte de músicas minhas que eu queria transpor a maquete para o estúdio e realmente não conseguiu. Ficou, é o que está gravado, é o que as pessoas ouvem, mas ficou pior que a maquete.
Tens coisas ainda nessas maquetes que nunca passaram para disco e que as pessoas nunca ouviram?
Sim.
Tem. E tu vais lá e de vez em quando...
Não.
Não? Passou.
Às vezes nem sei muito bem onde é que isso anda.
O Tom Waits, que é uma pessoa que tu admiras imenso, lançou uma caixa cheia de maquetes e lá dos beijos. Consideras isso, ir buscar esse material?
Não tenho coisas como o Tom Waits. Não.
Olha, em relação a esse medo do palco, foi uma coisa que progressivamente te foste sentindo melhor? Houve um dia que de repente estavas no palco e disseste: espera aí, já estou bem?
Foi isso mesmo.
Foi?
Foi.
Lembras-te de onde, não?
Não me lembro nada, mas não foi há muito tempo assim. Não foi assim há muito tempo. Foi... terá sido há uns 15 anos, uma coisa por aí. No final dos anos 90, já depois no século novo. Foi assim, tal e qual. Eu entrar para o palco, quer dizer, olhar, assim... O que é que se está a passar aqui? Não estou nervoso assim, então... Foi mesmo assim, foi uma espécie de um...
E avisaste as pessoas, senhoras e senhores, até hoje estive toda cagaçado, passou.
não, claro que não, as pessoas... Eu
as pessoas
acho que
não notavam a diferença.
Tem que notar, porque uma pessoa está muito mais confiante em cima do palco, falha menos notas, é muito melhor. Uma pessoa como é, do cagaçado em cima do palco, as coisas ficam... Eu fico muito mais tenso, faço muito mais... Tenho esforço a cantar, por exemplo, os dedos... Um gajo está ali, os dedos não vão ao sítio para fazer solos, um gajo dá pregos, não é aquilo que a gente chama de pregos. Não é? Prego, nunca fui muito dar pregos, mas dava. E, portanto, é muito chato. Muito chato. Esta vida de... não é assim, um mar de rosas.
Não é glamour. Não é glamour.
Parece de Justin Bieber e tal, que andam sempre com água de rosas por todo lado, não é? Então,
sim, sim. Mas... possivelmente de maneira literal. Sim, exatamente. Alguém lhes deve lavar o rabo, sim, com isso e tudo.
Era isso que eu estava a dizer.
Claro, não, claro, claro. Até ninguém te lava o rabo com água de rosas.
Que é malguinha. Claro. Malguinha das águas. Da água de rosas.
Portanto, ficamos a saber, então, que no final desta primeira parte, que Rui Veloso, não, ninguém lava o traseiro de Rui Veloso com água de rosas. Antes de irmos para o intervalo... Obrigado, Rui, pela imagem. Antes de irmos para o intervalo, mais uns amigos da Rádio Comercial, e estes são bons amigos da Rádio Comercial, que também decidiram juntar-se a esta festa de homenagem ao Rui. Homenagem, entre aspas, porque esta palavra homenagem é muito pesada. Então temos aqui os HMB, os HMB, que aqui há uns anos eram a nossa banda de suporte nos concertos, entre aspas, que nós dávamos, e cresceram, hoje em dia são uns senhores músicos, e nós convidámos e demos liberdade a cada artista de escolher a sua própria canção, e os HMB escolheram o Jura.
É engraçado. Sim.
E é com o Jura dos HMB que chegamos ao final desta primeira parte deste especial Rui Veloso, que tem um nome.
Tem um nome, tem um nome. O título. Eu não sei de cor o título.
Está aqui, é teu.
Ora bem, este título deu muito trabalho. É o especial Rui Veloso, o guardador de mingos e samurais no Alto da Pimenta, que nunca está fora de moda, nem no lado lunar, onde se respira ar de rock nas avenidas.
Está bom, está bonito, está bonito.
É, pá, é
bonito.
Então, trabalho,
isto é muito bom, pá.
Se alguma vez quiseres este título para a biografia, o livro tem que ser muito grande.
Não, mas isso pode, sim, isso, sim, pode ser um título de um disco, porque para além de condensar
pode
os títulos...
É o teu próximo best-of.
Exatamente.
Já está. Olha. Já está.
Olha que coisa bonita.
Damos este título, ok?
Eu estou a imaginar a capa com todo este bloco de texto. Muita coisa. Enfim, vamos ouvir.
Não, a capa é só letras.
É só letras.
E eu lá por trás, uma fotografia minha lá por trás, com um gajo que tem que andar.
Não, estás a espreitar no
olho do L a ver se me ver o meu olho.
Está feito.
Com ar de quem é que chamou?
Ou no meio do R.
Quem é que inventou isto? Ora bem, então acabamos esta primeira parte do especial com os HMB a cantar Jura.
Especial Rui Veloso.
Jura que não vais ter uma aventura, essas que acontecem numa altura e depois se desvanecem, sem lembrança boa ou má, e por isso mesmo se esquecem. Jura que se tiveres uma aventura, vais contar uma mentira com cuidado e com ternura. Ah, vais fazer uma pintura com uma tinta qualquer, que o ciúme é queimadura que faz o coração sofrer. Jura que não vais ter uma aventura, porque eu hei de estar sempre à altura de saber que a solidão é dura e o amor é uma fervura que a saudade não segura. Não, e a razão não serena, mas jura que se tiver de ser, ao menos que valha a pena. Oh, que a saudade não segura.
marcas que fazem descontos em cartão, outras oferecem descontos em talão. E há as que fazem ligeiras descidas de preço. O Lidl baixa os preços e não os volta a subir. Dia 31 de outubro baixamos o preço da lasanha, do camarão e dos rolos de cozinha, entre muitos outros. Por isso dizemos, isto não é uma promoção, é uma redução permanente de preços das nossas marcas. Lidl, 20 anos mais para si.
Acha que 4 anos passam depressa? 4 anos passam muito devagar. Para quem vibra com os campeonatos do mundo de futebol, de rugby, até de cricket. Para quem entrou na faculdade, se não tiver distrações. E para quem nasceu a 29 de fevereiro. 4 anos ou até 150 mil quilómetros é o tempo de garantia que um usado aprovado Renault pode ter. Viaturas de 2014 com garantia até 2019 e a preços incríveis. Conheça todas as ofertas em Renault.pt.
O Natal Kids chegou à FNAC. Este fim de semana, aproveite 20% de desconto imediato em jogos, brinquedos e música e 10% de desconto em tecnologia, brinquedos eletrónicos e filmes infantis. Este sábado e domingo, na FNAC e em FNAC.pt. Consulte condições.
Bem, parece que estamos no Oriente. Tantos tapetes, carpetes e textas lar, com 25% de desconto.
Podes crer, querida. Com 25% de desconto direto na JOM em tapetes, carpetes e textas lar, dá vontade até de forrar as paredes lá de casa. JOM, tudo para o seu lar. Agora também em Correios.
Válido até domingo. Limitado aos artigos aderentes, não acumulável com outras campanhas em vigor.
Black Weekend de viagens El Corte Inglês. Este fim de semana voltaram os preços loucos. Os melhores destinos, sempre ao melhor preço. Lugares limitados, reserve já. Viagens El Corte Inglês.pt. Especialistas na arte de viajar.
A Gama Leão oferece um financiamento com 0% de juros, 0% de TAEG, 0% de entrada, 0% de despesas num prazo até 60 meses, ou seja, 0% de conversa. Saiba todos os detalhes em Seat Financial Services ou venha comprová-lo no seu concessionário Seat. E conheça esta campanha Seat Bank, marca registada e licenciada Volkswagen Bank GmbH, para contratos leasing até ao final do ano.
Seat, technology to enjoy.
Os alimentos e vinhos de Espanha estão no El Corte Inglês. Descubra uma seleção de qualidade dos melhores queijos, presuntos, enchidos, vinhos e muito mais. Até 5 de novembro, alimentos e vinhos de Espanha só no supermercado El Corte Inglês de Lisboa e Gaia Porto.
Senhor, podemos descolar?
Sim, vamos.
Um segundo. A sua mãe pergunta se trouxe casaquinho.
Há coisas que não vão mudar. Nem com o super jackpot mínimo garantido de 100 milhões desta sexta-feira. Euromilhões, a criar excêntricos de um dia para o outro.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto selo à taxa legal de 20% nos termos da legislação em vigor.
Tcharam! Surpresa!
É, que nerd surpresa!
E já viste o que é que tem lá dentro? É um máximo, não é?
Não é um máximo, mamã. É um mínimo.
Agora, os Kinder Surpresa vêm com mínimos. Não os percas.
Quando acorda com os pés de fora, coisas destas acontecem.
Maria,
não, quero pedir... Não quero saber.
Quero pedir-te em casamento.
Oh, arranja uma cama maior. De 27 de outubro a 11 de novembro, aproveite 15% em Vale IKEA em camas de casal e 10% em Vale IKEA em todos os colchões de casal. Exclusivo para IKEA Family e limitado ao estoque existente. Veja tudo em IKEA.pt.
Avisar que não vou trabalhar. Fazer uma canja de galinha. Comprar gotas para a Maria, comprimidos para mim e para o Manel e vitaminas para o João.
Mais vale vacinar do que remediar. Na sua farmácia, bastam 5 minutos para se proteger contra a gripe. Farmácias Portuguesas. Se faz bem, a farmácia tem.
Ligou para Querido Bicho. Loja de animais perigosos e selvagens. Deixe mensagem. Bip!
Negócios há muitos e para todos há um Renault. A gama líder em veículos comerciais. A partir de 199 euros por mês, com 4 anos de manutenção e 80 mil quilómetros. 5 anos de garantia ou 100 mil quilómetros. E serviço Renault para o mais. Renda para Kangoo Express 1.5 TC 75 cavalos Business sem IVA com contrato de AOV Renault Business Finance a 48 meses sem entrada e sujeito à aprovação. Válido para empresas até 31 de 12 2015.
No continente, celebramos o Dia Mundial da Poupança todos os dias. Para assinalar este dia, aproveite grandes promoções em mais de 4 mil produtos, como, por exemplo, 50% de desconto em cartão em todo o vestuário de adulto. Com estes preços, o que rende é ir ao continente.
Oferta limitada a estoque existente e válida de 29 de outubro a 1 de novembro. Ação não acumula contras e vigores, exceto acessórios, calçado, roupa interior e pijamas.
Rádio Comercial.
Comercial.
Especial.
Não há estrelas no céu.
Rui Veloso.
Quem vem a... Atravessa o rio, roendo uma laranja na falésia.
O guardador de Mingos e
samurais no alto da pimenta, que nunca está fora de moda, nem no lado lunar onde se respira hard rock nas avenidas.
Chico Fininho, Chico Fininho.
E pimba, arranque da segunda parte deste especial Rui Veloso.
O guardador de mingos e samurais no alto da pimenta, que nunca está fora de moda, nem no lado lunar onde se respira hard rock nas avenidas.
Tudo com só fogo.
Conseguia, pá, sem respirar.
Há que dizer que o Rui Veloso está entusiasmadíssimo com este título.
Genial, genial.
E tu queres usar este título no teu best-of?
Eu usaria, com
Pronto,
certeza.
Porque fica na cabeça,
fica
não
no
é?
Ouvido, claro.
Fica no ouvido.
Sim, é fácil decorar também.
Claro que sim, claro que sim. Começamos esta segunda parte com um amigo meu. Eu conheço este sujeito há mais de 20 anos. Hoje em dia, depois do ténis, agora jogamos paddle.
Desde pequenino, não é?
Desde pequenino. Hoje em dia jogo paddle com ele. E quando lhe disse desta aventura que íamos embarcar, que culminaria com uma conversa contigo e que estávamos a convidar pessoas para fazer versões, ele disse logo: eu já sei que música é que quero fazer do Rui Veloso. Ele chama-se Tiago Tencour.
A grande Tiago.
E
com ele.
Mas está com toda a gente, tens os dedos plásticos.
Vamos a ver os HMB.
Ah, exatamente. O Tiago também é grande amigo dos HMB, que estou a cantar com eles também. E a canção chama-se O Meu Primeiro Beijo.
Vocês não sabem é que há muitos anos, é uma coisa engraçada, eu conheci o pai do Tiago, não é? Já não me lembro, porque é uma pessoa ligada ao Ministério.
Ao Ministério.
E ele meia volta encontrava-me e dizia: eu tenho lá um miúdo em casa. Fizeram a minha mãe. E disse: foi-me pedindo conselhos por causa do miúdo.
Sim.
Epá, isso é muito bom.
É muito engraçado.
Fiquei a saber que eu tocava também com o Tiago lá em casa.
Ai,
sim. Éramos dois. Ele resultou. Eu falo dele na rádio. Já viste como é que a minha vida é?
Está bem, cada qual.
É assim, cada macaco no seu galho. E já agora, rapidamente, tu gostas muito do Primeiro Beijo, porque são várias músicas, várias composições musicais. Tu tiveste uma ideia. O
Primeiro Beijo?
Sim.
Sim, Primeiro Beijo, claramente inspirado num tema do Tom Waits chamado Alice. Alice, eu vim a ouvir.
Sim.
Não é o tema, mas a entrada.
Ah.
Like Alice, não. Aquela entrada.
É verdade. Pega
é um bocadinho sorripiado do Tom Waits, porque eu vinha.
Ele leva mal.
Vinha de viagem.
Sim.
E ouvir o Alice e depois comecei. Cheguei a casa, cheguei ao estúdio, sentei-me ao piano e que tinha a letra do Primeiro Beijo, por alguma razão. Andávamos a fazer tal como tu dizes. Cada qual fez uma versão.
Sim.
Eu fiz uma, o Tim fez outra e o João Gil fez outra. Tínhamos três versões da mesma letra.
Eu ouvi todas essas versões.
Já não me lembro. O que eu sei é que eles, quando ouviram a minha, o Tim e o Gil disse: não, pronto, é essa.
Está feito.
Está feito, então. E eu cheguei lá, foi das tais que foi rápida.
5 minutinhos.
Sim, foi muito rápido, foi muito rápido. Eu tinha qualquer coisa.
O Tom Waits foi a tua musa nisto. É fantástico.
Sim.
É nesta e sim. Mais, não é a única.
Sim. Há que dizer que o Tiago.
Várias fases do Tom Waits. Eu tenho.
Sim, sim.
Tom Waits desde o primeiro álbum até agora.
Sim, sim, sim. Sim.
É
outras figuras.
Sim, exato. Há que dizer, tudo Tom Waits.
O Tiago gravou esta versão antes de ir para Londres, ele foi lá passar uma semana e enviou-me esta versão, eram 4:30 da manhã.
Porque então,
ele queria
é hora
mesmo.
De música.
É hora de música, precisamente. E aqui fica então o grande Tiago Tencour a cantar o Primeiro Beijo neste especial Rui Veloso.
Recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim. A tua caixa de segredos queres abri-la para mim. E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada. Juro, não me vou gabar. Mesmo atrás de ti, ver-te na minha carteira. Sei de cor o teu cabelo, sei o shampoo a que cheiras. Já não como, já não dou, e eu caio se te minto. Há de haver gente informada se amor isto. promete lá outro encontro. Foi tão fugaz que nem deu para ver como era o fogo que a tua boca prometeu. Julgava que a tua língua cheirava a flor do jasmim.
Versão gravada às 4:30 da manhã, antes de embarcar para Londres.
Está bem bonito.
E já agora, deixa-me dizer-te que há aqui um triângulo agora, eu, Tiago e Rui. Não é nesse sentido que Marco não olhos para mim com esse ar.
Não estava a olhar para lado nenhum.
Porquê?
Para a
garrafa. Porque eu estava ao lado de Tiago Betancourt, quando há aqueles valentes anos, Rui, tocaste com o B.B. King no Coliseu dos Recreios em Lisboa.
Eu e ele,
uns gaiatos de palmo e meio.
Foi em 96.
Foi em 96. Lembro-me que o bilhete custou 5 contos e 500. Lembro perfeitamente. Custou 5,500 para ver o B.B. King e, na altura, ele subiste ao palco e eu lembro de estar a ver a solar com o B.B. King e eu dizer.
Estavas a sentir orgulho.
Pá, orgulho!
Estava
pá.
Um
orgulho.
Guitarrista espanhol cigano também, que era o chamado Raimundo Amador, o guitarrista de blues.
Oh, mas como é que geriste os teus tradicionais nervos, nessa altura ainda não tinhas ouvido isso, estando com o B.B. King? Ou ele pôs-te à vontade?
É uma coisa. E não tem explicação possível.
Foi tipo assim.
Primeira vez que eu toquei com o B.B. King, não tem explicação. Eu não sei, eu bebi vários whiskies, não sei quantos, mas bebi bastante. E eu acho que não fiquei grosso, porque os nervos consumiram o álcool. Porque eu estava a ver se. Aquilo foi muito difícil para mim, muito difícil, porque não conhecia as pessoas, não conhecia a banda, não fiz soundcheck, não sabia o que é que ia tocar. Os músicos não me ligavam nenhuma e a única pessoa que me ligava era o B.B. King, mais ou menos. Portanto, no primeiro. Em 96 foi melhor, porque já foi com o Raimundo Amador e tal. Mas em 90, a primeira vez, foi nervos elevado os dedos pareciam garras. Parti, inclusive, uma corda, que é muito raro acontecer. E foi difícil, muito difícil mesmo.
Olha. Obviamente toda a gente conhece hoje em dia com aquele rótulo do o pai do rock. Mas também, e voltando a
Beato Salu.
O Beato Salu
do rock.
Na tal entrevista que o Marco falava há pouco à Anabela Bota Ribeiro, tu disseste que preferias ser discípulo a ser mestre. Por isso eu pergunto se queres ser aquele pai do rock, mas um pai que quer é ir para a Borga com os filhos.
O pai já foi para a Borga primeiro com os filhos, não é?
Sim. Mas há. Não te vês nesse como é que eu ia dizer, nesse papel do pai sentado, conselheiras.
Os ingleses têm uma expressão muito boa que é o elder statesman.
Exatamente. não te dás por ti nessa coisa de epá, venham cá que eu dou-vos conselhos e não sei o
quê. Uma daquelas que é chatice que acontece a todos nós e que felizmente vai acontecer a ti, a vocês todos, é que o corpo envelhece, não é? Mas cá por dentro vocês vão dar conta, ou não
já me estou a perceber disso.
Ele não já está a perceber mais ou menos disso, não é?
Já.
Que a coisa, a gente pá, faz muita força para que a coisa lá por dentro continue com aquela chama que a gente gosta, que
fiquinho.
Chama curiosidade,
sim.
A criatividade, essas coisas todas nós gostamos que continuem, não é? Apesar de fazermos muito para que as coisas se apaguem muitas vezes, não é? Essas coisas de fazer coisas às 4:30 da manhã não são nada aconselháveis, não é?
Sim.
Porque nós encontramos pelo caminho coisas que eventualmente nos fazem perder a memória e coisas assim, não é? Menos recomendáveis.
Isso é importante. É a parte chata dos 35 anos de carreira. É essa coisa do corpo envelhecer e já não haver a capacidade física.
É uma parte chata, basicamente, da vida.
Genericamente.
Genericamente.
35 anos de carreira que se lixem é igual aos 34, aos 36. Não, não vejo muito bem a diferença.
É mais redondo. É mais redondo.
É, aqui, pá, eu gosto muito mais de números pares. Pá.
Também eu.
Ah, pois.
É, também eu.
É verdade, cena, é,
também eu.
É verdade. Há qualquer coisa de incompleto.
Eu preferia 36.
Há qualquer coisa de incompleto nos
mesmo músicos, nas gravações, quando nós estamos a fazer os beats, não é? Vou fazer uma música a 120. Nunca ponho a 121. Ou vou ficar a 120 ou 122.
Bem, isso.
Eu sou assim, sabes.
Nunca ponho 87 nem 85, porque ali 86.
Eu sou assim, sabes o que é? O volume do autorrádio.
Nunca posso estar
nunca,
em par.
Nunca é no ímpar. Nunca é no ímpar. Não, ou é no 10, ou é no 12, ou no 14.
Já entra para a audição compulsão.
Isto aqui é comigo, é uma coisa relativamente simples. Agora, o volume do rádio.
O volume.
Tu deves ordenar almofadas.
O quê?
Vês almofadas tortas no sofá e vais lá, não é?
Sim.
Eu sou mais velho, depois temos que ter uma conversa.
Eu tenho um ligeiro toquezinho, um ligeiro transtorno. Tenho assim um
aconselhamento.
Deixa-me voltar ao passado e fazer aqui outra vez conversa de fã. Mingos e os Samurais é um dos grandes discos de sempre. E eu ouço aquilo como se fosse uma espécie de um filme, de uma ponta à outra, que acho que era um bocado a ideia.
É, sim.
Perante isto, para quando Mingos e os Samurais, o filme ou o musical, aquilo está a pedir uma narrativa qualquer?
Claramente, claramente. Já
foi tentado?
Já foi tentado, sim senhor. Já foi tentado. O António Pedro Vasconcelos, aí há uns anos valentes, queria pegar no Mingos e os Samurais, que realmente tem uma. É uma temática curiosa e tem muitas histórias e os próprios
tem
temas.
Tem personagens.
Tem
sim,
personagens,
sim.
Já. Os personagens já existem, podem ser desenvolvidos. E houve ali um problema, que o T é um tipo muito teimoso e tinha alguma razão, não é? É porque ele perdia um bocadinho o controle do script. E, portanto, eles podiam mexer naquilo como quisessem. Eu tenho ideia que foi isso que impediu que que a ideia do filme andasse para a frente. E o T definitivamente nunca queria perder mão firme no script. Ele não está metido no meio do cinema, portanto, provavelmente não sabe que isso é uma coisa que acontece.
Mas, se calhar, ele escreveria um belíssimo argumento por ele próprio. Ele é um contador de histórias por
natureza. Mas ele não é o realizador. O realizador queria fazer um filme claramente à ideia da visão dele, claro, como realizador. Claro. E, portanto, há ali um.
Estava ali
O musical também já se pensou, já falei com malta. Sempre achei isso uma ideia interessantíssima. Vá lá com as canções que tem, muitas delas na orelha das pessoas há muitos anos, seria provavelmente uma boa ideia, se fosse bem feita, como é óbvio, não é? E nós temos cá gente para fazer isso. E eu também acho imensa pena que não haja um filme ou um musical. Nós não temos muitas tradições de musicais, mas aí no musical, por exemplo, era eu que queria ser ter o comando.
Ia ser o control freak. Férreo. O control freak da situação.
Exato.
Em relação ao Mingos, é engraçado porque eu associo sempre a. Eu sei que o álbum é bem sucedido quando eu me lembro dos tempos de escola e lembro-me de ter colegas de turma com alguns discos na mão.
Sim.
E lembro-me de ver, mais recentemente, quer dizer, há 20 anos, Alanis Morissette, o Jagged Little Pill, já estava eu já no liceu quase. Lembro Nevermind dos Nirvana. Sim. E antes disso, Mingos e Samurais.
Sim, Nevermind, com aquela capa fantástica. Pá. Já é LPs, claro.
É LPs, né? LPs na altura de.
A capa de Nevermind é fabulosa.
Mas os Samurais têm grandes verdades dentro e a história da paixão e de que não se ama alguém que não ouve a mesma canção.
Olha,
o concerto do Rivoli, que era o concerto do Robert Palmer, Elkie Brooks, o grupo chamava-se Vinegar Joe. E nós fomos ver. Eu fui ver o concerto e o T também foi ver o concerto, mas nós não nos conhecíamos. Eu depois, uns tempos depois, vim a perceber que o concerto que ele fala...
É esse.
Eu estava lá também.
Olha, ficas a saber.
Aliás, toda a gente gostava de música, porque no Porto havia um concerto de 5 em 5 anos, uma coisa assim desse género de rock, ou coisas assim parecidas.
Enfim, olha, ficas a saber, eu lembrei-me de ti, aqui há uns bons anos, estava numa relação amorosa, e da altura ela diz a frase, eu não gosto muito de Beatles.
Pumba.
E eu pensei exatamente nessa frase.
Pronto.
Pensei, isto não vai lá nenhum.
E como é que percebe?
Manon. Isto não vai lá, dinheiro.
Ela se calhar vai estar a ouvir isto, não é?
Vai, provavelmente, não, não sei. Não sei. Mas vamos falar disso agora.
Pior que isso, eu ouvi uma vez uma pessoa, um rapaz, um tipo lá do Porto, que eu conheço vagamente. Tivemos uma pequena reunião no meu restaurante e falámos de várias coisas. Ele estava-me a falar de uma viagem. E falámos de música e foi a única pessoa até hoje na minha vida que me disse: ah, não, eu não gosto de música.
Isso é muito bizarro.
Não, mas não gostas de música como? Não gosto de música.
Eu não consigo conceber a ideia
nenhuma.
De ser possível. Sim, não é possível a existência de uma pessoa. Pá, não é possível.
Tem que haver qualquer
porque
coisa.
Porque eu conheço. Ele disse, pois, mas eu nem pois, clássica. Pois. Ele não gosto de música eu... nenhuma.
E perguntaste às tantas.
Nem a minha. Não. Então a minha estava completamente fora de hipótese. É que eu logo à partida a minha excluía.
Maravilha.
Claro, claro. Porque o gajo quando disse não gosto de música,
olha, mas daqui um
claramente
grande...
estava a dizer, epá.
E ele conhecia-te e sabia que tu eras
um músico. Não conheço a tua música.
Pronto, sim, claro.
Mas daqui
claro.
Um grande abraço para esse bicho do mato, é? Temos já muito pouco tempo e temos mais duas canções para mostrar. Falámos dela há pouco, Todo o Tempo do Mundo, que também foi uma canção rápida.
Muito rápida.
Na composição. Entregámos, neste caso, foi ela que escolheu. Ela é Rita Guerra e ela é também uma boa amiga da Rádio Comercial. Canta muitíssimo bem. Eu ainda não ouvi esta versão. Ainda não ouvi esta versão, confesso. Por isso agora vou estar como tu. E vamos ouvir então Rita Guerra a cantar neste especial Rui Veloso, o Todo o Tempo do Mundo.
Podes vir a qualquer hora, cá estarei para te ouvir. O que tenho para fazer? Posso fazer a seguir? Podes vir quando quiser. Já fui onde tinha que ir. Resolvi os compromissos. Agora. Que aconteceu a tua pequena glória, o teu pequeno troféu. Todo o tempo do mundo para ti. Tenho todo o tempo do mundo.
enorme Rita Guerra nesta versão de Todo o Tempo do Mundo, também aprovada, tem o selo de aprovação.
Sim, tem todos.
Do Rui Veloso. Ainda falta uma. E temos que ir já para essa, porque já temos muito pouco tempo.
Nós podemos estar aqui à conversa bem mais umas 3 horas.
3 horas. Não são os tais, ou eram mais 34 para fazer os 35 anos, não é?
Epá, eu estava nessa ideia.
Temos que agradecer ao Rui a presença dele aqui.
Se vocês arranjarem mais 4 ou 5, assim, nesta onda.
Fazemos uma parte 2, voltas cá.
É isso.
É pá, e não é só fazemos e faço um disquinho, pá.
Pronto, ali já está aqui, já está aqui.
Faço um disquinho, uma coisa assim.
Estou aqui, faltam 3, a gente arranja, pá. Convidamos mais gente.
Ou ali o pessoal da editora, dá-vos uma sociedadezinha.
Pronto,
um realtyzinho de produção.
Claro, o business que está a surgir aqui nesta mesa, está a acontecer.
Para vocês poderem comer 2 ou 3 refeições ou 4 presuntos.
Olha, estive lá muitas vezes. Tens lá a tua fotografia.
Tenho várias. Tenho lá.
Muito bem. Antes de irmos embora.
Mas isto há 2 volumes, repara.
Sim.
Rui Veloso, o Guardador, Domingos. Volume 2.
Sim, claro.
Antes de ir embora, só então dizer: dia 6 de novembro, na Arena, Rui Veloso a celebrar 35 anos de carreira, como eu mais gosto, em cima do palco, já sem nervos, que isso já passou. E temos que guardarmos esta para o fim de propósito. Porque o que aí vem é simplesmente extraordinário. Rui. O que aí vem foi gravado no teu estúdio.
Oi.
No teu piano. Sem tu fazeres puta ideia.
Epá, isto é fantástico.
Isso é normal, eu não passo a vida num estúdio, não é?
Graças a Deus, não é?
Graças a Deus, não.
Exatamente, não vamos
piano,
dizer mais nada.
Piano é uma maravilha.
Não vamos dizer mais nada, porque a voz é reconhecível por toda a gente, o estilo é reconhecível por toda a gente. E Rui, desde já, muito obrigado por teres vindo.
É só agora.
Muito obrigado. É um prazer. Olha, fica combinado.
Mandem ver.
Se arranjarmos mais voltas e falamos mais uma horinha neste auditóriozinho, que tem o nome Nuno Garcia, a gente depois explica-te porquê.
Está bem.
E ficamos então para acabar, dizemos só que é o Porto Covo, com um grande amigo do Rui Veloso. Não esquecer então, dia 6 de novembro, Meu Arena, o pai do rock, Rui Veloso, em cima do palco do Meu Arena.
Que é o Palma.
Você não tem graça. Você é uma pessoa que quer dizer, uma pessoa que quer fazer uma surpresa, não é?
Ainda há bocado recebi uma mensagem dele, está no México, é uma maravilha.
Jorge Palma, obrigado por ser spoiler. Boas férias no México. E...
eu gostava de dizer por um instante que era o Tony Carreira.
Eu não disse, não.
Um bom fim de semana e não se esqueça, em casa, no carro, em todo lado, sempre consigo a Rádio Comercial. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Foi um especial Rui Veloso. E voltamos quando houver mais canções com o próprio do Rui.
Na falésia, olhando o mundo azul à minha frente, ouvindo um roxinol na redondeza, no calmo improviso do poente, embaixo fogos trêmulos das tendas, ao largo as águas brilham. Velhas lendas de portos e baías de piratas, e havia um pessegueiro na ilha, plantado por um vizinho que te admira, que dizem por amor se matou novo aqui num lugar de Porto Covo. Paz e reina sobre todo este museiro, à volta toda a vida se compraz, enquanto um sargo assa no braseiro, ao longe a cidadela de um navio acende-se no mar como um desejo. Atrás de mim o bafo do destino devolve-me a lembrança do Alentejo. E havia um pessegueiro na ilha, plantado por um vizir de admira, que dizem por amor se matou novo. Porto Covo.
passado e sem futuro. E havia um pessegueiro na ilha, plantado por um vizinho de Odmira, que dizem por amor se matou novo aqui no lugar de Porto Covo.
Samurais no alto da pimenta, que nunca está fora de moda, nem no lado lunar onde se respira hard rock nas avenidas.
Chico Fininho.